partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na Vida.
Refletindo na Vida.
Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário.
Boa tarde, pastora Elis.
Boa tarde, Drica. Boa tarde, queridos. Mais uma tarde nós aqui no nosso Refletindo na Vida, no seu programa de todas as tardes, trazendo aqui sempre um conteúdo voltado para desenvolver um pouquinho mais de empatia em todos nós, não é? Um autoconhecimento, autopercepção das coisas, das nossas emoções e de entender um pouquinho melhor o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor.
Boa! E o programa de hoje, hein, gente? Controle da raiva. Você consegue controlar sua raiva? Conta pra gente no nosso WhatsApp que você já conhece, 997472010, ou deixa aí a sua opinião nas redes que já tem a sua participação por aqui.
Isso mesmo, vamos lá. Vamos conceituar um pouquinho o que é raiva, né? A raiva, ela é uma emoção primária. Então, todo ser humano, independente, ele sabe expressar a raiva, alegria, tristeza. Então, são emoções primárias. Então, raiva é uma emoção que ela surge frente a um intenso desconforto de alguma provocação. Então, a pessoa, ela se sente provocada e aquilo provoca nela algumas reações. Uma provocação, uma ofensa, uma rejeição, uma agressão e também uma frustração, até mesmo um estresse emocional por parte de alguém, ou então até pelo ambiente ou por uma instituição, não é? Que tem pessoas que elas se sentem injustiçadas ou ficam com raiva de alguma instituição, de algum órgão público, não é? Então, existe, às vezes ela pode ser verdadeira ou pode ser errônea, ela pode ter interpretado, não é? Como a gente às vezes vê que a pessoa, ela se dói, ela fica furiosa em função de alguma coisa e verificou a situação como se fosse algo, talvez, de uma agressão, né, contra a vida dela. Ocorre também, muitas vezes, por ela se sentir desvalorizada, inferiorizada, tá bom? E a gente tem um estudioso, Charles Spielberg, ele é PhD e psicólogo especializado no estudo da raiva. Ele diz que a raiva é um estado emocional que varia em intensidade. É isso mesmo, às vezes vai de uma pequena irritação ou decepção, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que pode gerar aquilo, que levar a pessoa a ter essa fúria cega, né? Aquele filme Um Dia de Fúria. Então era uma pessoa pacata e de repente, né, foi despedido e explodiu no mundo, detonou todo mundo, né? Então realmente é uma pessoa que se descontrolou, a gente fala dessa forma, né?
Quando vê a tarja preta, né? Quando você tá no pico, você vê passar aquela tarja e fala, ih,
já foi, deu, né, ruim. Então, a gente fala que houve o sequestro da sua cognição. Então, ele foi tomado pelo impulso da raiva, da fúria, pelos instintos primitivos, não é? Então, realmente, a pessoa ela é tomada pela emoção. Então, ela só reage àquela situação. Geralmente, essa raiva ela não aparece nos adultos como uma queixa principal. A pessoa não chega no consultório e fala, olha, eu vim aqui por causa do meu controle da raiva, que eu estou descontrolado. Então, normalmente as pessoas não têm essa percepção, né? É muito difícil uma pessoa chegar num consultório e falar assim, olha, eu preciso controlar a minha raiva. Não. O que ela chega, né, como queixa principal são situações como dificuldades pessoais, né? Então, ela tem dificuldade de lidar com o outro, com o diferente, ou de receber muitas vezes até uma crítica, né? E muitas vezes de relacionamento também. Então, ela tem dificuldade de se colocar ou de falar de uma forma mais pacífica, né? Então a pessoa ela só reage, ela fala exaltado, não consegue se expressar direito, ou até mesmo de relacionamentos, como a gente vê no dia a dia, tá bom? Então a raiva ela é definida como esse desconforto intenso que pode levar muitas vezes a comportamentos agressivos, tá? Por parte da pessoa que se sentiu insultada. Tá bom? Quais são as consequências da raiva, né, do nosso organismo? Então, a gente sabe que a raiva ela também desencadeia o nível de estresse, né? Então, a pessoa que está com raiva, ela fica enfurecida e essa fúria, ela provoca o gatilho do estresse, que é aquela questão de deixar a pessoa mais alerta, né? Então, quando alguém, por exemplo, fura uma fila na frente dela ou dá uma fechada no trânsito, o sangue parece ferver e essa reação parece ser tão rápida e escapa o controle. A pessoa, às vezes, toma atitudes difíceis, não é? De controlar. Então, a gente percebe ali que houve uma reação no organismo. E Então, por conta desses efeitos colaterais, não é muito legal a gente se entregar a esses impulsos, mas muitas vezes é sem querer, não é com intenção, não é? E aí sai brigando pelo mundo, descontando nas pessoas ao redor. E aí, quando não, a pessoa guarda, engole ali a briga e desconta em casa, né? Ou no cachorro, como a gente vê por aí também. Chuta o cachorro, chuta os animais, é bem complicado, tá bom? Além da raiva modificar o humor, né? As reações que ela ocorre no nosso organismo. Ela modifica o nosso humor, ela aumenta a frequência cardíaca, a pressão sanguínea, bem como os níveis hormonais de energia, não é, que como adrenalina, o cortisol, a noradrenalina, e ela é uma resposta às ameaças, e ela serve também para o indivíduo como uma forma de energia para se defender. Então, assim, de toda, ela não é ruim. O que a gente precisa aprender é controlar a raiva, não é, como a gente se comportar diante da raiva e a percepção, não é, daquilo que ela pode ocasionar em nós, não é? Então, a gente muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que elas são propensas a terem mais raiva, a interpretar muitas vezes de uma forma errada, ou às vezes se doer com alguma situação que não é tão exagerada, né, como ela se coloca, mas às vezes tem traços de personalidade que são pessoas que são mais sanguíneas, não é, viscerais, que a gente fala. Então, assim, ela percebe uma situação, às vezes não tem nada a ver com ela, mas só de ela ver que aconteceu com alguém próximo a ela, ela já se dói, né? Fica tomando para si aquela situação e sai em parte em defesa e age até cegamente ali. Então a gente sabe que muitas vezes a raiva está ligada assim à questão da personalidade, né? Como a gente falou, existem níveis de intensidade além, pode ser de uma leve irritação, a pessoa se irrita, já percebe que está irritada e ela pode sim tentar de uma forma mais polida, de uma forma mais aceitável, usar aquele gatilho da raiva, não é? E conversar com a pessoa com a qual ela está se sentindo ofendida. Então, a gente consegue, né? É possível a gente controlar a raiva, tá bom? Então, a raiva em si, ela não é algo tão negativo. A raiva é como para a gente uma defesa também de sobrevivência, né, do ser humano, que foi em função muitas vezes da raiva que ele conseguiu sobreviver ao longo de todo esse tempo, tá bom? Quais são as nossas expressões da raiva? Sabemos que é normal no dia a dia a gente sentir um pouco de raiva. A gente falou aqui de fechada no trânsito, de pessoas furarem fila. Gente, isso é super normal, né? No Brasil a gente vê isso toda hora, né? Não sei se é só aqui em São Paulo, mas em todo canto existe, sim. Muitas vezes uma bronca do chefe, uma briga com o namorado, com o cônjuge, não é? A pessoa pode ficar enfurecida, sim. Alguém pisar no seu pé, não é? Batida de carro, como a gente já mencionou. Então, questões de injustiça também. Mas essa raiva, ela não é constante. Ela tem esse período de desencadear todos esses hormônios, essas reações no nosso organismo, e ela tende a passar, tá bom? Uma raiva mais intensa pode levar a pessoa a desenvolver em brigas até as agressões físicas. Então, as últimas consequências, tá? A gente vê que tem algumas pessoas que com esse advento da internet, hoje em dia, as pessoas elas estão mais intolerantes, né? Então, é importante a gente ter essa percepção de não se deixar levar por questões políticas, por futebol, não é? Então, às vezes, em época de eleição, as pessoas ficam com a raiva aflorada, não é? Então, é estresse para lá, estresse para cá. E, às vezes, tem a quebra nos relacionamentos de amizade, não é? Então, tudo em função, muitas vezes, de desavenças ou de ponto de vista diferente. Então, tem gente que prefere não conversar com o petista, com o bolsonarista, porque aquela pessoa, ela pensa de uma forma diferente da sua. Então, é importante a gente ter o respeito, não é? Assim como a gente quer ser respeitado, é importante a gente respeitar a opinião da pessoa que não é a mesma sua opinião, tá bom? Quando a gente expressa a raiva de uma forma adequada, a gente procura resolver os nossos conflitos de uma forma mais elegante, a gente pode dizer assim. Então, a gente está usando o nosso racional. Então, a gente está pensando, planejando como reagir, não é? No final, a gente vai dar as nossas dicas para a gente controlar a nossa raiva no nosso dia a dia. Gente, somos todos seres humanos. Quem não sente raiva, não é? Então, não é um ser humano propriamente dito, mas então é importante, ou a pessoa está sedada, né? Então, realmente, todo ser humano sente raiva, sim, porque é uma das nossas emoções primárias, tá? Então, a gente pode resolver a nossa raiva, lidar com a nossa raiva de uma forma mais educada ou de uma forma desproporcional. Então, tem o 8 e tem o 80, quando a pessoa até parte para agressão física, danificando muitas vezes o ambiente, não é? Agredindo as outras pessoas e também agindo, como a gente fala, pelo lado, por impulso, pelo lado emocional, tá bom? Vamos lá. Algumas pessoas costumam também expressar a raiva por meio de gritos, xingamentos, brigas físicas e também, como eu falei, com comentários ofensivos através da internet. E a gente vê esse comportamento em todo lugar, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos da raiva descontrolada numa pessoa que ela tem este comportamento no dia a dia. Qual que são os efeitos, as consequências para uma pessoa que não consegue se controlar? Eu acho que a maioria de vocês já sabem, não é? Mas a gente pode frisar aqui alguns pontos principais. Por exemplo, uma pessoa que tem esse comportamento no dia a dia, o que, que ela faz com as pessoas que estão ao seu redor? Ela afasta as pessoas, não é? Então, no seu cotidiano ali, os vizinhos, diante de alguém que briga muito tempo, o tempo todo, com os filhos, com o marido, né, com a esposa, então a tendência é a convivência, as pessoas se afastarem, não é? Isso também acontece no trabalho. Então, se você convive com alguém que tem pavio curto ou até é sem pavio, o que você faz? Você pensa duas vezes ou fica pisando em ovos para chegar perto dessa pessoa, não é? Para não ter estresse maior, para ter uma boa convivência no trabalho. Então, realmente, o estresse, essas pessoas que realmente destilam a raiva, que se exaltam, que brigam, não é? Que se ofendem com coisas pequenas, elas tendem realmente a afastar as pessoas que estão ao redor dela, tá bom? E também, a saúde mental, tanto da pessoa propriamente dita, quanto das pessoas que estão ao seu redor, que convivem com ela, também fica prejudicada. E a gente viu, não é, que essa questão também da pandemia acirrou muito isso. Então, esse isolamento involuntário, esse isolamento social involuntário, ele não é agradável. E as pessoas que já estavam, não é, no último gatilho ali, propensas ao estresse, a desenvolver outras situações, outros transtornos em função do excesso da raiva, ela também foi muito prejudicada, não é, com essa questão do isolamento social, da quarentena, do Covid-19. Não é? Então, a gente pode verificar que houve muita instabilidade psicológica, com relação também à saúde mental, porque muitas pessoas tiveram seus salários reduzidos, não é? Então, o agravamento da saúde financeira familiar também. Então, isso causou muita instabilidade. Então, a pessoa ela já tinha o estresse do cotidiano. Então, ela teve que sair de exercer o seu trabalho num local específico do trabalho, onde ela ficava longe dos problemas da casa. Aí, ela foi colocada para dentro de casa, no home office. Aí, dentro de casa, o que aconteceu? Ela ficou em contato, além dos problemas da casa, os problemas do serviço. E ela não podia distrair a cabeça no trânsito, não é? No transporte público. Então, ela ficou dentro de casa. Foi muito prejudicada, sim. Tá? E tem muita gente que surtou, desenvolveu ainda crises de ansiedade e outros transtornos emocionais, psicológicos, em função, sim, da pandemia. Tá? Então, a quarentena, ela restringiu a liberdade e acirrou ainda mais o estresse que já andava descontrolado de algumas pessoas. Tá? Outras questões, vamos lá. Ataques de raiva sem controle e excesso de raiva e fúria. A gente falou sobre a síndrome do Hulk aqui, você lembra? Então, isso também é um dos sintomas, não é? O excesso de raiva das pessoas que têm este transtorno. Então, o transtorno psicológico é o transtorno explosivo intermitente. É chamado carinhosamente como a síndrome do Hulk, né? Que a pessoa se transforma. Então, às vezes, por pequenos detalhes, por pequenas coisas, não é? Que saem fora do controle daquilo que ela planejou, daquilo que ela tinha determinado para o dia. Aconteceu uma coisa diferente do que ela tinha planejado, já é suficiente para a pessoa se descontrolar, não é? Então, ter essa raiva sem controle, essa fúria repentina, não é? Então, realmente é um transtorno psicológico, acompanhado de agressões agressões verbais, físicas, que podem prejudicar, além da pessoa, também as pessoas que estão ao seu redor, tá? Ele afeta indivíduos que provavelmente têm problemas constantes no trabalho, não é? Pessoas que se envolvem muito com brigas no trânsito, não é? Ele pode ser feito um tratamento psicológico, psiquiátrico, para ajudar a controlar o humor da pessoa e a situação a qual ela está passando, tá? Então, é indicado, sim. Nós vamos falar aqui os sintomas deste tipo de transtorno, tá bom? Então, vamos dar uma revisada, porque nós já tivemos um programa específico para ele, tá? Então, assim, como você pode saber se a minha raiva é normal, né? Então, você pode fazer essa pergunta. Então, quando a agressividade, ela é desproporcional à situação que desencadeou a raiva. Então, assim, a gente colocou aqui o exemplo de a pessoa ter organizado seu dia, aí, de repente, furou o pneu. Aí, ela se descontrola, ela briga, chuta o cachorro, briga com todo mundo, porque furou o pneu. Então, estava algo fora do controle dela. Perdeu o ônibus. Né? Então, são situações do dia a dia, aí você estava tomando café, derramou café, quebrou um copo, né? São situações que acontecem, gente, no nosso cotidiano, não é? Quem nunca derrubou uma xícara de café, quem nunca pisou na cola do cachorro, quem nunca chutou sem querer a quina de uma porta, né? Então, assim, são situações que acontecem no nosso dia a dia e não é por isso que eu vou me descontrolar, não é? Me enfurecer, jogar tudo pro alto, brigar com as pessoas, bater quem tá perto, não é? Então, a gente precisa ter essa percepção. Então, a minha raiva, ela não é normal quando ela é descontrolada, tá? Mas é normal todos nós sentirmos raiva. Vamos lá. O que que são as características dessa síndrome, desse transtorno que a gente falou, explosivo intermitente ou a síndrome do Hulk? Vamos lá. A falta de controle sobre o impulso agressivo. Então, se a pessoa tem agressividade, ela não consegue controlar o seu impulso, não é? Ela bate, né? A gente viu aquela criança que o Jairinho era o vereador, você lembra como que era o nome da criança? Esqueci o nome da criança de 5 anos, né? É o Henry, né?
Henry.
Então, assim, aquela pessoa, ela tinha esse tipo de transtorno, ela tinha características, não vou dizer que tinha, mas a característica dela era essa. Então, ela... Para ela bater numa criança ao ponto de espancar até a morte, é porque realmente ela não tinha esse controle de impulso, tá? Então, a gente precisa ter olhar de compaixão para as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós não podemos ser negligentes, ok? Estamos falando aqui de transtornos psicológicos, psiquiátricos, tá bom? Que são essa falta do controle do impulso, principalmente da agressividade. Então, se você presenciar alguém apanhando dessa forma, tá bom? Denuncie, chama a polícia, 190, viu? E não tenha medo, não, porque provavelmente a pessoa vai ser indiciada ali, né, na agressão física, mas também encaminhada para um psiquiatra, tá? Por exemplo, outro exemplo, quebrar os próprios pertences ou dos outros. Então, ela não tem controle da raiva, da agressão, e ela quebra tudo que está ao seu redor, ao seu alcance. Então, para ela não importa se é um celular, se é uma televisão, se é um vaso caríssimo, não é? Ou se é simplesmente um copo que tiver na mão, vai, não é? Então, é uma pessoa que realmente tem dificuldade e é importante procurar ajuda. Na hora da raiva, ela sente suor, formigamento e tremores musculares. A gente, quando tem essas descargas de raiva, às vezes, a gente até, dependendo da intensidade, a gente até sente um pouquinho isso, né? Você fica suando frio, né? Você passou por uma situação de ameaça, então você se sentiu ali com raiva, né? A pressão da gente aumenta, o fluxo sanguíneo, então é normal. Mas o excesso disso, né, já é um indício de que você precisa procurar ajuda. Como eu falei, os batimentos cardíacos são aumentados, a pessoa não consegue controlar ameaças verbais, agressividade física, sem motivo que justifique essa atitude. Então, pelo fato dela estar com raiva, ela desconta na pessoa que está perto. Então, não tem um motivo que justifique, não é? Aquela, mesmo que não fosse justificável, né, gente? Pelo amor de Deus, agredir alguém ou xingar alguém não tem justificativa. É importante a gente ter esse controle, não é? Então, dá para a gente resolver de outras formas. A gente vai falar sobre isso no final. Ou depois tem sentimentos de culpa e vergonha após esses ataques, né? Então, a pessoa fez lá o escarcéu, né? Quebrou tudo, fez o barraco, aí depois fica com culpa, com sentimento de culpa, né? Então, são sinais, sim, de pessoas que têm esse transtorno. Então, se você tiver algumas de 3, 4 dessas características, então a sua raiva não é normal, tá? Do que a gente falou aqui. Então, nesse momento, é importante buscar ajuda psicológica e psiquiátrica, tá bom? Então, é esperado que em uma situação como... algumas situações até desperte sentimentos negativos, mas não ao ponto de quebrar tudo e ter o descontrole do que a gente falou aqui, tá? Os efeitos agora, a gente vai falar da raiva acumulada. Porque, assim, a pessoa ser sem controle de impulso, ao ponto de quebrar tudo, é muito prejudicial à saúde. Mas a pessoa que só engole sapo, será que tem consequências, Drica?
É isso que eu tava pensando agora, né? Tudo, nenhum dos lados é bom, né? Nem ser excessivo e nem guardar tudo, né? Porque chega uma hora também que você explode, né?
E você explode, você adoece, você implode, na verdade. Tem muita gente doente, né? Câncer, não é? Úlceras no estômago, em função das doenças psicossomáticas que elas vão somatizando, elas vão guardando para si, pelo fato de não verbalizar, não falar na hora certa, não é? Então, o explodir, não é? De quebrar tudo, do barraco, é ruim? É. Mas em alguns momentos a gente até precisa falar algumas coisas, verbalizar, nós vamos falar sobre isso. Então, a gente precisa, ao longo do tempo, alcançar este equilíbrio. E aí eu te pergunto, como que a gente faz isso? Como você saber se colocar, falar na hora certa, sem magoar as pessoas, não é? Mas falar a verdade, o que você está sentindo naquele momento. Então, a gente vai falar um pouquinho, não é? Quem tem dificuldade de expressar os seus sentimentos costuma internalizar a sua raiva. Então, você não consegue nomear, você não consegue falar do que você está sentindo, você sentiu... Então, assim, a raiva não tem como fugir. A reação química do estresse, né, aquela questão da luta e fuga do cortisol, ele vem no organismo. Agora, se você não pôs para fora, se você não exagerou, como a gente falou aqui, de explosão, e você internalizou, você implodiu, igual uma bomba que implode para dentro. É isso que acontece com a raiva. Não é? Ou você põe para fora, ou você engole. E aí, ao longo do tempo, ela vai ter consequências no seu organismo, tá? Então, a gente poderia, de certa forma, ser assertivo e falar sobre as nossas emoções, o que está sentindo. Só que algumas vezes, diante da sociedade, diante do seu posicionamento, você não consegue falar. Por exemplo, o teu chefe te xingou. Como é que você fala para ele que você não gostou do que ele falou? Ah, não concordo com isso aí. Então, ha, ré, ri, ró, rua, né? Como se dizia antigamente. Então, a gente precisa, no dia a dia, ter essa percepção e falar aos poucos, conversar, não é? E a gente vai falar bastante sobre isso. Então, não saber como controlar a raiva pode também levar a desenvolver algumas doenças, tá? Então, quais são as consequências de você engolir? Por exemplo, no trabalho. A pessoa, ela não conseguiu falar com o colega de trabalho ali ou com o chefe do que não foi legal, do que a pessoa falou, você não conseguiu verbalizar. O que começa a acontecer com essa pessoa? Ela muitas vezes começa a pensar, imaginar situações, ela se torna passivo-agressiva. Como que seria isso? Então, ela direciona a sua irritação àquela pessoa, não é? E ela muitas vezes quer se vingar daquele colega, do chefe, não é? Indiretamente. E aí o que acontece? Ela se afasta desse amigo, né? Desse colega, desse chefe, ou tem algumas pessoas que até pedem a conta de uma forma de ah, eu tô com raiva, não consigo conviver, não é? Então, acontece algumas situações. Então, ela engole aquela raiva, não é? E tem essas atitudes. Aí ela começa a falar mal da pessoa aqui, ali, ou maquinetar na cabeça, imaginando situações de agressividade, não é? Às vezes tem até sonho matando a pessoa. Drica, você tá lá, você teve uma situação de estresse no dia e você sonha que matou a pessoa. Tem gente que faz, que realiza no sonho o desejo oculto, né? Então, são situações do dia a dia que realmente podem acontecer. Né? Então, a pessoa, ela se afasta algumas vezes do colega de trabalho sem falar o porquê, qual é o motivo, qual que é a razão. Então, são formas da pessoa reagir porque ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Esses conflitos não são resolvidos e ainda podem causar outros conflitos, prejudicando a relação delicada entre as pessoas. Não é? E tem uma outra forma, que é o cinismo. A pessoa cínica... É uma forma, ela desenvolve uma forma ineficiente de expressar a sua raiva, porque a pessoa não sabe se ela está brincando ou se ela está falando a verdade, né? Então, uma pessoa cínica é desagradável, crítica, coloca os outros para baixo muitas vezes. Então, ela fica cínica, né? Tem um comportamento de cinismo, não, muitas vezes não só com a pessoa a qual ela se sentiu agressiva, agredida, né? Mas também com as pessoas ao seu redor, e desenvolve esse comportamento que é muito ruim e prejudicial, principalmente para as crianças, viu, gente? A pessoa que é cínica com as crianças, a criança não sabe o que, que é o certo ou errado, não é? E aquele comportamento é muito ruim, é prejudicial, tá? Engolir a raiva faz mal. Ter explosões de raiva, desde a violência física, não é recomendado. Mas a gente já falou aqui que engolir também faz mal. Então, a gente pode aprender a expressar a raiva de forma diferente ao longo da vida, não é? Cada pessoa, ela lida de forma diferente com seus sentimentos, com as suas emoções. E nós podemos citar como a educação, a religião e a cultura. Então, depende da cultura, depende da religião que a pessoa é, né? Quem é cristão, a gente aprende no dia a dia a gente amar o nosso próximo, não é? Então, a gente tem que amar o nosso próximo, mas a gente não tem que aceitar o que o outro faz com a gente. Então, a gente tem que orar pelo irmão, mas a gente tem que sentar e conversar, né? Se aquilo está me fazendo mal, tá no dia a dia, está me constrangendo, se o diabo está usando ele para me agredir, para me fazer pecar, não é? Então, eu preciso sentar e conversar. Eu falo, ó, irmão, chame uma testemunha, viu, queridos? A Bíblia ensina isso. Chame uma testemunha, não é? E fale, olha, talvez o seu pastor, o seu líder, fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso, não estou gostando disso, disso, disso. O que, que a gente pode fazer? Vocês vão orar juntos, vocês vão se conciliar. Se ele falar, eu não quero mudar, como diz o pessoal por aí, o azar é dele. Mas você que tentou a reconciliação, tentou fazer de uma forma mais cristã possível, né? Então, se ele não quer mudar a sua atitude, tá te prejudicando, então, até como a Bíblia fala de Abraão e Ló, né? Então, a pessoa tem que se afastar mesmo, né? Então, se aquilo tá sendo prejudicial e realmente não tá sendo legal, primeiro converse. Se não deu certo a conversa, o diálogo, então se afaste, tá bom? Algumas pessoas aprendem a reprimir a raiva, né? Como a gente falou, por se tratar muitas vezes que a gente aprende que é algo negativo. Mas a raiva reprimida pode se transformar em outros sentimentos como culpa, remorso, rejeição, frustração e até doenças físicas e psiquiátricas. A gente falou um pouquinho sobre a raiva despertar alguns processos fisiológicos no corpo, não é? Como os estressores, que a gente falou da pressão, da frequência cardíaca, a liberação da adrenalina, não é? E também a gente falou um pouquinho sobre o engolir o sapo e o que, que ela pode fazer para voltar à normalidade, como que ela encerra esse processo da raiva. Então, é como se viesse a água ferve, não é assim? Quando a água ferve, ela entra em ebulição e a tendência dela é aumentar o volume. Então, a raiva é como se fosse isso dentro da gente. Essa emoção, ela desperta esse instinto, esses impulsos que nos impele a falar coisas, a reagir diante daquela situação. E a gente aprende a dar esse controle para a raiva. Só que quando você engole, não é? A raiva, ela implode para dentro de você. E aí pode causar algumas doenças, sim. A pessoa que engole muito sapo, ela pode desenvolver o estresse crônico. Então, a gente precisa aprender a falar na hora certa e do jeito certo, tá? Então, ela pode, sim, enfraquecer o sistema imunológico, aumentar riscos cardiovasculares, não é? Como, de fato, são a depressão também e a ansiedade, que a gente já falou aqui um pouquinho sobre eles, tá? E outras doenças psicossomáticas também em função da falta de verbalizar aquilo que está te incomodando, tá?
Tem uma pergunta, pastora?
Vamos lá.
Florisvaldo Floriano está com a gente nessa tarde e ele diz o seguinte: descontrole da raiva em um ato usando palavrões é falta do Espírito Santo, mansidão?
Olha, a gente fala do fruto, não é? O dom, ele é dado por Deus, mas o fruto quem desenvolve é você. Então, todos nós precisamos aprender a desenvolver em nós o fruto do Espírito Santo. Então, se é possível você brigar, você conversar com alguém, você ter uma conversa mais harmônica diante da raiva que você está tendo, sem palavrão, né? Então, quem Quem, por exemplo, no dia a dia, na convivência, vive num ambiente onde tem muito palavrão, realmente a pessoa tem mais dificuldade. Mas é possível, sim, você aprender a se controlar, a não xingar as pessoas e agir de uma forma mais educada, né? Mas, sempre como a gente falou aqui, não precisa você ficar engolindo o sapo, não é? Então, você não vai engolir sapo, você vai verbalizar o que está te incomodando, sem palavrão.
Boa, Gisele Almeida. Eita, que difícil, mas como minha mãe sempre ensinou, nada que uma oração contando a Deus sobre o seu dia, pois assim Deus nos dá sabedoria para resolver essa situação de raiva.
Gostei. É verdade.
Margarete Barbásia, sim, eu consigo controlar a minha raiva. Márcio Afonso, tem um aluno, ele está fazendo uma pergunta, tem um aluno que tem síndrome de Down e uma inspetora estava guardando o material e ele começou a bater nela, dizendo que não era o material dele. Isso é normal?
É uma reação normal de quem tem esse transtorno, tá bom? Então é importante ter acompanhamento adequado, não é? Principalmente na escola, ter alguém que saiba lidar com esse tipo de transtorno, com a criança que tem esse transtorno. Então é importante a gente ter um olhar de compaixão, não é? Então a pessoa não estava, muitas vezes até a criança não estava agredindo, ela teve uma interpretação daquela situação. Então tem tudo um olhar que a gente precisa ter para entender aquilo, que não foi só uma agressão física relacionada contra essa diretora, essa orientadora, não sei quem foi, essa profissional, não é? Então ele tem esses surtos, essas questões aí de grito, de fúria, é normal, viu?
Lembrando que a gente tem um programa específico, né, pastora, sobre síndrome de Down, é só procurar aí no nosso canal, tá bom? José Manuel de Guarulhos, eu tenho controle da raiva, sim, e uma coisa que me fez muito mal, é uma coisa que me faz muito mal, por isso evito.
Isso
a gente
mesmo.
Tenta evitar, mas sempre tem uma
tem
coisa,
né?
Tem um áudio aqui? Vamos ao áudio da Jacira,
vamos,
pastora?
Vamos.
Fala, Jacira, boa tarde.
Boa tarde.
Alô, Rádio Vida. Aqui é a irmã Jacira falando. Sim, quando oramos a Deus na hora da nossa ira, né? Porque a Bíblia diz que não é para se pôr o sol juntamente com a nossa ira. Então, ira é a mesma coisa que raiva. Então eu posso controlar minha raiva, assim, quando eu estou muito nervosa, com muita raiva, eu dobro meu joelho e oro a Deus. E aí a raiva vai embora. Essa é a minha opinião.
Isso mesmo. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Não é? Porque a raiva é uma emoção adequada. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, neste momento. Vamos lá? Como lidar com a raiva? Nem engolir sapo, nem soltar os cachorros. Há maneiras mais construtivas para que a gente possa gerenciar essa raiva. Então, sabendo que sentir raiva é normal. Tá? Então, se a Bíblia autorizou, irai-vos, nós podemos nos irar. Faz parte, né? Faz parte de a gente ter essa emoção, sentir até essa emoção, mas de uma maneira saudável. Então, como eu posso controlar essa raiva? De que forma eu posso aprender a lidar com essa raiva? Então, a raiva, a gente sabe que é uma emoção que mora dentro de nós. A gente sente raiva, é normal, não é? E ela pode causar uma série de doenças cardiovasculares, como a gente já citou aqui, depressão, ansiedade, não é? E por isso ela deve ser externalizada como qualquer outra emoção, mas de uma forma mais adequada. A gente pode aprender a gerir, a fazer a gestão de uma forma a diminuir, a reduzir essas atitudes do impulso. Então, eu sinto a raiva, né? E eu percebo a raiva, o que talvez até desencadeou aquilo, o que causou aquilo, qual foi o gatilho, e aí eu consigo talvez prevenir esses impulsos agressivos e também, de certa forma, redirecionar essa emoção no momento em que a irritação surge, né? Então, nada impede de você, ao perceber que você está ficando irritado, você sair do ambiente. Se você percebe que vai, não é? Vai dar ruim, como o pessoal está falando, né? Tá numa situação que você sabe, está percebendo. Se você está numa rua escura e você percebe que tem alguém te seguindo e de repente o passo acelera, o que você vai fazer? Você vai, ó, não é? Acelerar o passo, ou vai entrar em algum portão, vai fingir que está conversando com alguém, não é assim? A gente A gente é criativo. Então dá raiva. Por que que você não pode fugir daquela situação que vai gerar todo aquele impulso, aquele transtorno negativo, agressivo, se você já sabe o histórico, não é? Se você já se conhece.
Mas e se você não pode fugir? Você está num lugar lá que realmente, vamos falar, um ambiente de trabalho, que realmente aquilo te causou e você não pode falar. E você vê que a pessoa conta, porque tem gente que gosta de ainda ir cutucando, né? E colocando mais lenha na fogueira. O que, que você faz? Respira?
Tem alguns mecanismos que a gente pode fazer. Tem uma programação neurolinguística que o pessoal fala. A gente pode usar algum desenho quando você era criança que era muito engraçado. É bem interessante você usar isso. Você pega a imagem daquele desenho e você coloca na frente do que a pessoa está falando. Aí, usa aquela imagem. Então, a Drica já está rindo. Então, você vai... Fala aí um desenho que era engraçado.
Não, eu estou rindo, tentando imaginar a situação.
Não é verdade? Então, assim, ó, você está usando o quê? A sua cognição, a sua inteligência para se livrar daquela raiva. Se é algo que vai... Né, você não pode sair mesmo, está ali preso. Então, assim, ó, eu vou mudar o foco. Eu vou parar de ouvir o que a pessoa está falando e vou começar a lembrar de coisas alegres, coisas, não é? Por exemplo, o Chaves, né? Então você olha para a pessoa e coloca o Chaves na frente, sabe? E aí aquilo não vai...
Você está ali, mas não está prestando atenção.
Tanto quanto deveria atingir, como no passado atingia.
Interessante.
Né? Então é uma ferramenta, não é? De cognição, uma ferramenta da PNL que o pessoal usa. Então realmente aquele tô fraco, pode ser também. Então, assim, são situações que a gente pode usar, não é? Para você aprender a lidar com as situações. E outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais no final, não é? Vamos lá. Como controlar a nossa raiva? Então, isso deve ser algo diário, não é? Então, se você que já convive, que tem esse temperamento mais agitado, mais sanguíneo, não é? Mais explosivo, então você precisa aprender a refletir sobre as áreas da sua vida, aquilo que te causa esse tipo de situação. Então, a gente fala pra gente... de algo primeiro que a gente já está falando aqui sobre o autoconhecimento. Então, você vai aprender a verificar quais são os momentos que você sente essa raiva, quais são as situações que te irritam, não é? Então, a gente está falando aqui de autoconhecimento. Então, você vai perceber o ambiente, as palavras, as questões, não é? Por exemplo, eu começou a falar de política, eu já começo a me irritar. Então, evita falar de política. Se alguém começar a falar, você muda de assunto ou você pode dizer, hoje eu não quero falar sobre isso. Gente, ninguém é obrigado a nada, não é? Se alguém fala assim, ó, eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. Fala, olha, você vai ficar irritado se eu falar contra a sua opinião? Se for para falar a minha opinião e for contra a sua e você querer me convencer de algo, então a gente nem começa, não é? Então são situações, igual mudar de time de futebol, né? Quem é corintiano não quer ser palmeirense, quem não quer ser São Paulino e assim vai. Então é importante a gente ter as nossas opiniões, sim, saber a nossa identidade, quem a gente é e conhecer quais são as reações daquilo que são gatilhos na nossa vida, daquilo que desencadeiam situações de raiva, de ira. Não é porque se a Bíblia autorizou irai-vos, mas não pequeis, então eu posso ficar bravo com alguma situação, mas eu não posso ter aquela reação, não é? Aquele comportamento agressivo, verbalizar palavrões, não é? Então eu preciso evitar isso. Nós somos seres humanos, não é? Tem sangue que corre nas nossas veias, tem situações que a gente consegue controlar, tem situações que não. Mas se você errar, se você pisar na bola, se você falar alguma besteira, você pode pedir perdão. Não é assim como você pede perdão para Deus quando você erra e pisa na bola? Você também pode se dirigir à pessoa que você agrediu verbalmente, que você chutou, né? Que você pisou no calo da pessoa. Vai lá e pede perdão. Gente, não vai cair o seu dedo por conta disso. Não vai ficar menos homem ou menos mulher por conta disso. Na verdade, é o contrário. Quando a gente admite o nosso erro, quando a gente se coloca diante das pessoas, né? Olha, realmente eu errei, peço perdão. Porque isso acontece, todos nós erramos, todos nós passamos por situações difíceis, que às vezes a gente fica cego emocionalmente, não é? Perde o controle, sim, mas pede perdão, não é? Tá bom? Então a gente tá aprendendo um pouquinho sobre o autoconhecimento, o autocontrole também, tá? Então perceber as nossas atitudes para a gente aprender o que tá acontecendo com a gente, que tá desencadeando aquela irritação, aquela raiva, tá? Então, pratique o autoconhecimento, vai te ajudar a prevenir os infortúnios da sua vida, tá bom? 2, entenda como você expressa a raiva. Além de descobrir esses gatilhos, não é, com esse autoconhecimento, vai te fazer verificar como você se sente para exteriorizar essa raiva, tá? Então, às vezes, tem gente que se expressa a raiva de forma através de gritos, de gestos, né? Levantar o braço, apontar o dedo, não é? Ou em palavras ásperas. Então, você vai aprender como que você expressa essa raiva, né? Então, o antídoto para isso, respire. Respire para evitar danificar muitas vezes relacionamentos, porque as palavras ditas... Não dá para você voltar atrás, né, gente? Por mais que você peça perdão, né? Muitas vezes a pessoa é difícil perdoar. Né? Então, para você evitar perder relacionamentos, quebrar alianças, né? É tão legal a gente ter amigos que nos respeitam e que às vezes até compreendem as nossas limitações, mas tem gente que não consegue perdoar. Então, é importante a gente evitar esses infortúnios, né? E se controlar. Então, respire, não é? Outra questão, conta até 100. Conta até 100, 1, 2, 3, 4. Então, como a gente está falando aqui, Drica, a gente está mudando o foco, não é? Então, eu estou de olho...
Tem gente que se irrita só em contar.
Ou então você vai e começa a escrever sobre os seus sentimentos, só a psicóloga falando. Começa a escrever que sentimento você está sentindo, começa a nomear ali o que você está escrevendo, né? Pega o celular, sai dali, vai escrever o que você está sentindo. É uma forma de extravasar aquela raiva, né? Então você está colocando para fora que naquele momento, né, ao invés de você brigar, de você bater de frente com as pessoas por não concordar, por situações que você não pode muitas vezes expressar, você pode usar esses artifícios que a gente está falando. Então a respiração, não é? Inspire contando até 3, 4, segura 2 e expira contando até 6. Então você vai fazendo, você mesmo faz o seu tempo, não é? Respira aí por uns 2, 3 minutos, que você já vai ver que vai oxigenar o seu cérebro, você vai acalmar e tirar você daquele olho do furacão, tá bom? Desenvolva empatia através de reflexões. Como que a gente pode fazer isso? Quando a gente se coloca no lugar da pessoa, porque às vezes a gente só tem como base a nossa história de vida, é normal, é só o que eu conheço. Mas você pode olhar também para aquilo que a outra pessoa passou, qual foi o histórico dela, o que ela já enfrentou na vida, que tipo de traumas ela já passou, não é? Então, às vezes, a gente toma uma atitude diante de alguma situação que a gente não concorda e a gente às vezes reage com raiva, mas a gente não percebe que às vezes a pessoa teve aquela reação e não foi com a intenção de magoar a gente, né? De passar a perna, né? De confrontar, mas são situações que às vezes a gente precisa se colocar no lugar dela, não para concordar com ela, não é esse o objetivo, você não precisa concordar com ela, tá? Mas apenas compreender. Porque se fosse você que tivesse errado, como você gostaria de ser tratado? Tá bom? Então, às vezes, a gente precisa de compreensão. Empatia fala muito de compreensão, não é? Então, não é eu concordar com o outro. Eu não preciso concordar, tá? Só o fato de você compreender aquela atitude de que ela possa ter errado ou em função da história de vida dela, do que ela já passou, isso muitas vezes muda até o jeito de você enxergar a raiva que você, né, externalizou ali, sentiu, não é? Então, ou até mesmo, você pode ter um antídoto através de um diálogo amigável. Se você tiver disponibilidade, caso você esteja tendo problemas com alguém, seja um colega, um amigo ou um parente, converse com essa pessoa. Gente, comunicação é tudo na vida da gente, né? Mas uma comunicação amigável, tá bom? Deixe os seus sentimentos claros para evitar criar fantasmas. Sabe por quê? Porque tem pessoas que elas não falam. Aí elas ficam imaginando coisas. Gente, tem gente que poderia ser contratado pela Globo, pela Record, para fazer novela. Porque só dela ter visto uma cena, ela já constrói um fantasma, sabe? Um castelo enorme. E quando a pessoa vai ver na íntegra, conversando mais de perto, não é nada daquilo que ela imaginou, né? Então é importante a gente desconstruir esses fantasmas. Como que desconstrói? Conversando, chegando perto, falando do que está te incomodando. Sabe, abrindo o seu coração ali, olha, não foi legal isso, gosto muito de você, te respeito, lembra do sanduíche? Então, comece com o diálogo sanduíche. Você chega, faz um elogio, gosto muito de você, não gostaria de perder o respeito por você. Aí você fala o que te incomodou. Mas aconteceu isso, 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 e isso não foi legal. Gente, amigavelmente. E no final fala, olha, gostaria da sua compreensão, não é? Faz um fechamento do sanduíche. Então, você fala uma coisa boa, aquilo que te incomodou, e fecha com uma coisa boa, né? Então, dá para você trazer a pessoa, desarmar a pessoa, de certa forma, para trazer aquilo que está te incomodando, tá? Então, é importante a gente ter esses posicionamentos. E também aceitar a realidade, tá? A primeira coisa que algumas vezes as pessoas que... uma das maiores causas da infelicidade, porque a gente sabe que felicidade é o momento. Então, aquilo que me irritou naquele momento, que me trouxe tristeza, raiva, o que mais incomoda as pessoas naquele momento é a negação. Então, nós não temos o controle de todas as coisas naquele momento. O máximo que a gente consegue controlar é o que está dentro da gente, né? E tem algumas pessoas que nem isso, como a gente está falando da raiva aqui. Então, a pandemia é um dos exemplos. A gente não consegue controlar o momento que a gente vai parar de usar máscara, que este vírus vai continuar se propagando, não é? Você consegue controlar se você vai pegar essa pandemia, esse vírus ou não? Se você fizer a sua parte, se você se vacinar, se você usar o álcool gel, a máscara, é menos probabilidade de você se contaminar. Agora, se você ficar abraçando todo mundo, beijando todo mundo, né? Não lavar as mãos, ficar pondo a mão no rosto todo o tempo, como é ensinado pra gente como que é o contágio, é mais provável que a gente vai pegar mais fácil esse vírus. Não cuidar da alimentação, né? Não cuidar da saúde física, não é? Então, tudo isso tem consequências. E também tem consequências de a gente não aceitar a realidade, não é? Então, as coisas acontecem, coisas ruins acontecem, mas coisas boas também. Então, foque naquilo que te causa felicidade, que te traz felicidade, não só no negativo, porque muitas vezes nosso cérebro ele tem essa tendência, não é, de focar naquilo que incomoda, naquilo que é negativo, e a gente pode mudar isso. Então a gente pode ter este controle. Então eu decido onde eu vou focar, se eu vou focar na agressão verbal, né, naquilo que está só me incomodando, ou se eu vou focar naquilo que pode me trazer algo positivo, que vai acrescentar na minha vida, que vou olhar para o futuro, qual que é o meu objetivo, não é? Amar o nosso próximo, que está escrito na palavra de Deus também, não é? Então, ser mais leve com as pessoas ao nosso redor, isso é muito importante.
Muito bom. Tem mais algumas participações? Vamos conferir aqui, pastora?
Vamos.
Vamos ver o que o Giovanni está falando. Manda aí, Giovanni.
Olá, gente, a paz. Sou Giovanni Costa, aqui de São José dos Campos. Que tema maravilhoso, viu? Eu acho que eu sou daqueles que engole sapos, né? Aguento tudo, fico caladinho e faço de tudo para não perder a minha paz e nem a minha bênção, né? Sou daqueles que começam o dia fazendo de tudo para não perder a paciência também, né? Com conversas com outras pessoas. Mas Deus sabe, o Espírito Santo tem me controlado, o Espírito Santo tem me moldado todos os dias. Deus abençoe a todos, a vida é tudo de bom.
Valeu, obrigada pela sua participação. Tem a Polly Nunes. Quem nunca sentiu raiva, que atira a primeira pedra. Eu, quando sinto raiva, eu coloco um louvor e começo a cantar. Ouvi dizer que um exercício para pessoas com raiva é o boxe. Toda vez que sentir raiva, é só socar um saco de boxe que tudo alivia depois.
É isso mesmo, quem não tem o saco de boxe, soca o travesseiro.
Gil Sônia, que legal, pude avaliar e descobri que tenho raiva normal controlada. Já experimentei uma reação um pouco maior. Hoje estou bem tranquila, indo fora dos ataques alheios.
Isso mesmo, a gente tem que se livrar, né? O que a gente fala aqui é, se aquilo que a pessoa está falando, verbalizando para você como agressão, se aquilo é real, quanto daquilo é real? Então você está racionalizando, né? Às vezes um xingamento, xinga a sua mãe, não é? Vai lá e xinga isso. Tá, o quanto que ela está falando para te tirar do sério, para te tirar do centro da sua sanidade mental, quanto que ela está falando é verdade? Então, a gente pode tentar analisar dessa forma. Eu sei que no olho do furacão não é fácil, né? Muitas vezes a gente reage, tem uma reação, né, diante daquela agressão ali, mas a gente pode sim experimentar esse autocontrole. Não é? Então, se o que ela está falando não é a realidade, não condiz com a minha identidade, com quem eu sou, Então eu não vou, né, dar licença, tudo que você está falando aí não condiz com a realidade. Na verdade, você vai quebrar as pernas dela, como o pessoal fala aí, né? Você está rejeitando as palavras e vai embora. Não é? Então, você não perde por sair de uma situação como sendo um covarde, não. Você não está fugindo, você está deixando de ser atingido, porque aquela conversa não merece o seu tempo. Não é? Então, se aquilo que você está sendo agredido não condiz com o que você sente, com quem você é, então sai fora, ó, dá licença, me desculpe, mas eu vou sair daqui porque não está legal o que você está falando, tá bom? Outra hora, quando você se acalmar, a gente conversa. Né? Então, você pode agir dessa forma, de uma forma mais elegante, e quem vai sair por cima é você e não ela.
Com certeza. Deixa eu ver, chegou uma aqui, deixa eu ver antes da gente ir embora. Ítalo, do Santa Hermínia, São José dos Campos. Eu sou do tipo também que fica calado. E quando vou me expressar, mesmo sabendo como a pessoa é, ainda insisto em falar e depois só sei pedir perdão, mesmo estando certo para ficar em paz com todos.
É que, como a gente falou, tem algumas pessoas que não conseguem verbalizar de uma forma adequada o seu sentimento. Aí vai represando, não é? E algumas vezes explode. Então, assim, como a gente falou aqui, uma das dicas é você ir anotando os sentimentos que você está sentindo. Então, você sentiu raiva, já anota. E aí, quando você tiver um tempo com essa pessoa, se for próxima a você, começa a falar com ela de uma forma mais agradável, um diálogo ali, olha, aconteceu isso e isso, faz a técnica do sanduíche que a gente falou aqui, para você ir aprendendo a verbalizar e falar daquilo que te machuca, daquilo que te faz mal, tá? E com o tempo, você vai aprendendo a lidar com as situações e tirando de letra tudo isso. Tá? A raiva não é algo ruim, a gente só tem que aprender a lidar com ela. Não é? A pessoa que opta por ter uma vida mais leve, por cuidar de si mesma, né? Não deixar que a agressão do outro venha atingir, então essa pessoa, ela se torna a mais importante da sua vida. Então ela está se cuidando, então ela está cuidando dela, está cuidando da sua saúde mental, não é? E não ficar se importando com o que os outros acham dela. Então a gente precisa ter essa questão do controle, do autoconhecimento, de não ser levado pelo que os outros acham da gente, mas diante daquilo que a gente tem como certeza, não é? Busque em Deus a sua identidade, que você vai sim controlar a sua raiva, tá bom? E não deixar passar o sol com a sua ira, como diz a palavra de Deus.
Muito bom! E fica por aqui o nosso programa de hoje.
Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.